Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelos parabéns. Sábado agora foi meu aniversário. É engraçado porque eu estava, por curiosidade, falei, deixa eu ver quantos dias, na verdade, eu completei. No sábado eu completei 20.454 dias. Hoje estou completando 20.456 dias. O que quer dizer, nesse exato momento eu estou completando... Quanto que é isso daqui, meu Deus? 1.767.394.000 segundos. Por que eu estou contando isso? Porque talvez tempo, ou essas grandezas que começam a ficar um pouco, né, contra-intuitivo, você não consegue mais absorver o que, que elas querem dizer. Eu acho que de uma certa maneira isso vai atravessar o episódio de hoje. Talvez vocês percebam alguma diferença na acústica. Estou gravando hoje num ambiente um pouquinho diferente. Ainda estou em casa, estou aqui em São Paulo. Aliás, eu estou meio de olho aqui porque eu estou próximo a uma janela onde estão florescendo jasmins de Madagascar. Acho que é esse o nome. É uma flor muito bonita. Acho que eu tinha comprado numa ocasião qualquer, alguma ocasião especial aqui do casal, e depois a gente plantou na nossa varanda, e eles florescem de vez em quando. E eu estou de olho aqui, porque além deles serem lindos, eles atraem beija-flores. É incrível, eu não sei se é um efeito da pandemia, provavelmente sim. A nossa quarentena parece que tem deixado os passarinhos mais à vontade. Então eu estou de olho aqui, se aparecer algum beija-flor, vamos torcer. Se aparecer algum beija-flor hoje aqui, ao vivo e a cores, eu estou de olho. Isso é uma questão interessante, porque quando eu vejo uma flor, que parece uma coisa tão delicada, um beija-flor, uma coisa tão delicada, ou então alguma coisa que também parece que está se beneficiando com a pandemia, são os pernilongos em São Paulo, que é um... Aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu tinha um bom e velho amigo, ele era gringo, ele era americano, ele tinha morado... E ele nunca tinha visto tanto pernilongo, e ele dizia o seguinte, olha, pernilongo é uma das provas mais cabais da inexistência de qualquer divindade, porque não existe teologia que explique a necessidade do pernilongo. Né? Tirando essas conclusões metafísicas do pernilongo, eu hoje, agora há pouco, antes mesmo de começar a gravar aqui de improviso, como sempre, eu resolvi conferir quando que os pernilongos surgiram na história do planeta. Aparentemente, os pernilongos surgiram muito antes da gente. Os pernilongos surgiram há 200 milhões de anos. Essa criatura inútil, perversa e incômoda há 200 milhões de anos. E aí, isso me faz pensar numa coisa muito interessante, porque eu tenho um artigo aqui da revista Nature, muito bacana, sobre extinção. Extinção. Então, quando uma criatura se extingue, você está interrompendo uma linha ininterrupta de milhões, talvez bilhões de anos. Porque pensa, um pernilongo, não sei quanto tempo dura um pernilongo, sei lá, alguns dias, a vida do cara é relativamente curta. Mas na verdade, imagina, quando o pernilongo surgiu lá atrás, e provavelmente durava também uma semana, quem iria imaginar que 200 milhões de anos depois você ainda ia encontrar pernilongos? O que, aliás, é até uma maneira curiosa da gente apreciar um pouco mais essa aparente fragilidade da vida. Né? O que, que dura 200 bilhões de anos? Montanhas não duram 200 bilhões de anos, continentes não duram 200 bilhões de anos. Nada, é muito difícil você encontrar alguma coisa por aí que esteja no mesmo lugar, do mesmo jeito, há 200 bilhões de anos. Por quê? Porque as coisas, né, a entropia, a erosão, a química, tudo, as placas tectônicas, tudo se move. Agora veja que curioso, a vida que parece alguma coisa tão frágil, tão efêmera, curiosamente ela consegue fazer pernilongos idênticos, ou na verdade, infelizmente melhorados, 200 milhões de anos depois. 200 milhões de anos. Então veja que curioso, né? A gente às vezes se ressente com a transitoriedade da vida, com o cabelo branco, sei lá, decadência física, com a morte, Mas, cara, na boa, a vida inventou uma maneira de se prolongar no tempo é incrível, é absolutamente incrível. Quando eu vejo, aliás, uma das figuras que me cumprimentou no aniversário é um personagem bastante conhecido, não pelas razões mais nobres, que é um cara que é um grande, sei lá, evangelista, por assim dizer, do transhumanismo. O que quer dizer o transhumanismo? São aquelas pessoas que acham que com a tecnologia e com a medicina elas vão ser imortais. Elas, de alguma maneira, vão ultrapassar essa coisa da imortalidade e vão durar para sempre. O que eu acho é muito difícil, sobretudo porque esse cara é meio chato. Um chato prolongado para sempre não é acho que é pior que o próprio pernilongo, né? Então, um chato imortal não é uma coisa que me empolga. Mas é justamente, acho que essas pessoas não entenderam a absoluta beleza que tem na transitoriedade e nessa transmissão, essa passagem de bastão contínua, que é a vida orgânica. A vida orgânica é uma passagem de bastão, é como se fosse um cristal temporal. Você está perpetuando no tempo uma informação que se copia, se mantém, que inclusive se inova. Ok, é uma maneira um pouco mais poética da gente assimilar a noção de que você fez 56 anos, que você está velhinho, mas tudo bem, vamos lá, vida que segue, espero que nenhum pernilongo me atrapalhe, e que no máximo, né, ou então, no máximo não, puxa, ia ser uma bênção se realmente um beija-flor nos desse aqui o ar da graça. Mas por que eu estou pensando nessa história de escala? É por várias razões, várias coisas que eu ouvi no final de semana tem a ver com essa questão de escala, pelo menos para mim tem. Vamos ver por onde que a gente começa aqui. Eu separei várias notícias interessantes. Aliás, falando em escala e tempo, vamos lá. Um raríssimo me mandou no final de semana, eu acho que ele percebeu que também não é difícil, que eu tenho um certo apreço pela arte ou técnica, como você quiser. Aliás, fazer um parêntese aqui, né? É muito curioso porque quando você vai para a Grécia Antiga, você tem uma palavra só, tanto para arte quanto para técnica. Em grego chama tekne. Tekne em grego é tanto a arte de quem faz uma escultura, aquelas esculturas gregas, quanto a técnica de quem, sei lá, corta o seu cabelo, sei lá, faz um vaso, não sei. Não tinha essa diferença entre arte e técnica. Interessante, né? Pois bem, vamos lá. Eu sempre gostei, desde garoto, eu sempre gostei de cutelaria, sempre tive fascínio, né? E agora, na meia-idade, que a gente começa a ficar um pouco senil, essa coisa realmente eu acho que aflorou, e eu tenho investido mais dinheiro e tempo nisso do que eu deveria, e inclusive a minha mulher tem uma paciência extraordinária, porque se eu vou num bom museu, vamos pensar lá no Metropolitan de Nova York, uma das minhas batidas de cartão ali que eu realmente vou passar é na parte justamente de relíquias militares, armaduras, espadas, punhais. Eu tenho fascínio, embora eu seja a pessoa mais pacífica num raio de 10 quilômetros, né? Eu não tô interessado em matar ninguém, mas por alguma razão atávica, deve ser algum gen que eu herdei, eu tenho um certo fascínio por isso. Mas, pois bem, um raríssimo me mandou um link com uma informação muito bacana. É uma história que eu já conhecia mais ou menos, mas é a adaga que veio do espaço, hein? Dentro de um sarcófago de uma múmia. Não parece algum filme de ficção ruim, aquelas coisas que passam na sessão da tarde, mas a história é real. Acontece o seguinte, primeiro, vamos pensar Egito Antigo, pirâmides, aquela zona toda. Uma das coisas mais intrigantes, né, na história toda das pirâmides é que as ferramentas que os egípcios tinham na época eram meio tosquinhas, sobretudo porque você tinha coisas de metal, mas eram feitas de cobre ou de bronze, na melhor dos casos. Por que que eram feitas? Por que que não era feita de aço? Porque a gente demorou a descobrir como fazer aço. É curioso porque ferro é um elemento químico muito abundante na Terra. É um dos elementos mais abundantes. Você olha a Terra é vermelha porque tem ferro. Teu sangue tem ferro em tudo quanto é canto. Mas como eu comentei no episódio anterior sobre terras raras. As terras raras são raras. Terras raras são aqueles elementos químicos com nome de romano, senadores romanos, Itérbion, etc. e tal, que são muito usados para fazer smartphones, telas, né, eletrônica de ponta, tudo isso usa terras raras, esses elementos que são muito valiosos. Mas não porque eles sejam raros, eles são valiosos porque eles são difíceis de separar do resto, eles estão muito espalhados, eles estão muito diluídos por aí. Então, para você conseguir uma quantidade razoável, você tem que fazer um esforço desgraçado. O ferro é diferente. O ferro é abundante, a desgraça é como que você funde o ferro, porque para você derreter o ferro e fazer alguma coisa que preste, a temperatura é alta. E não só, o ferro por si só, se você fizer alguma coisa de ferro, você já deve ter visto várias coisas por aí de ferro, enferruja, simples assim, né? O cobre fica com aquela pátina, né? Com aquela camada meio esverdeada, você dá uma limpadinha, tá ok. O bronze, que é uma liga de cobre com estanho, com zinco e tal, ele oxida menos, né? Mas o ferro é uma desgraça. Se você fizer uma coisa de ferro, ele vai enferrujar. E quando o ferro enferruja de verdade, ele esfarela, ele desaparece, né? Mas o que acontece é que aço é feito de ferro, mas é ferro com uns temperinhos. Quando você adiciona alguns temperinhos no ferro, temperinho eu não estou querendo dizer aqui, sei lá o quê, manjericão, estou pensando em alguns elementos químicos um pouco mais raros, isso faz com que o ferro ganhe outras propriedades e aí você pode ter o que a gente chama de aço. Aço é uma liga de ferro com algumas outras coisas, incluindo carbono. Isso vai tornar o ferro mais resistente, vai fazer com que o ferro enferruje menos ou não enferruje, mas isso é quase que uma alquimia, quase que uma culinária, né? Antes mesmo da gente entender química, aliás eu vou falar de química mais para frente, na hora que a gente falar de física quântica, a gente já conseguia fazer umas ligas super legais, acho que da mesma maneira que o cara conseguia fazer, sei lá, um bolo, conseguia fazer cerveja, é tentativa e erro, experimentação, né? O cara faz cerveja sem saber que aquilo é bactérias fazendo xixi, mas tudo bem, hoje a gente sabe. Pois bem, ferro não era uma coisa usual na época do Egito, os caras se viravam com ferramentas de cobre, de bronze, e dá um trabalho desgraçado. Ouro é bonito, mas não serve para muita coisa porque ouro é muito mole. Tá bom? E ouro derrete fácil, prata derrete fácil, é fácil de fazer, ele é difícil de achar, mas é fácil de fazer. Agora, ferro é fácil de achar, mas é difícil de fazer. Pois bem, quando encontraram a tumba do Tutancâmon, 1925, se eu não me engano, faz uns 100 anos, acharam uma quantidade simplesmente colossal de artefatos, mas tudo em centenas de artefatos, né? E enterrado, né, dentro ali da múmia, né, enrolado ali na múmia do Tutancâmon, ele tinha uma adaga. Assim, por que diabos, né, o cara tinha tanta coisa para, né, para ser mumificado, porque justamente a adaga? Porque essa adaga, que é linda, por sinal, eu convido vocês a darem uma olhada, mesmo que vocês não sejam fanáticos como eu, o cabo é de ouro com o pomo atrás, é feito de cristal de rocha, e a lâmina, uma lâmina bastante bonita, parece aço. Mas a questão é, não tinha aço. O Egito se enquadra, do ponto de vista histórico, na Idade do Bronze. A Idade do Ferro vai demorar 600, 700, 800 anos. Então, peraí, como é que 700 anos antes o cara tem uma adaga feita de aço, ou de ferro? Pois bem, ninguém sabia, ninguém prestou muita atenção, mas recentemente, aí eu convido vocês a conferirem esse link, porque tem um vídeo bárbaro, mostrando justamente uma nova exposição. Eles estão construindo um museu só para essas coisas do Tutancâmon, né? No Cairo, no Egito. E estão construindo um museu e tal, e aí resolveram analisar essa adaga. E aí descobrem finalmente que essa adaga é feita de meteorito. Olha que coisa curiosa. Bom, o radinho aqui, a gente já falou várias vezes que a Terra é bombardeada o tempo inteiro por várias coisas sem parar, né? Raios cósmicos, partículas, vento solar, meteoritos, meteoros, acaba com os dinossauros. Pois bem, meteoritos caem aqui toda hora. É muito comum você ter meteoritos feitos de metal, sobretudo ferro, níquel. A Terra é feita de ferro, porque o resto do universo também tem ferro. Como eu já comentei com vocês, uma estrela, quando ela vai com um certo tamanho, quando ela vai morrer, um dos sinais que ela vai morrer, que ela vai explodir, vai virar uma supernova e vai espalhar essa zona por tudo quanto é canto, é quando ela começa a produzir ferro. Então ferro é muito abundante. Pois bem, então caem meteoritos na Terra, meteoritos metálicos, com muita frequência. A questão é que se ele cai, sei lá, na terra, no mar, ele acaba se dissolvendo, enferrujando, seja o que for. Mas quando o meteorito cai no deserto, bom, primeiro que não tem muita água. Segundo que é fácil de achar que o deserto é aquele tédio, não tem nada, né? Quando qualquer coisa é diferente, você acha. Então não é difícil você encontrar meteoritos no deserto. Vou fazer aqui um parêntese. Eu tenho na minha estante, ali do lado da minha cama, uma caixinha bonitinha de papel, com uma almofadinha, com certificado, com meteorito metálico. Que eu não sou milionário, né? Comprei isso por, sei lá, $20, né? no museu, aliás, em Toronto, tem um museu extremamente interessante em Toronto, e eles vendiam lá esses meteoritos metálicos que são encontrados numa região ali da Argentina chamada Campo del Cielo. O Campo del Cielo foi provavelmente um meteorito grande, se espatifou, e imagina, ferro para tudo quanto é lado, e você pode comprar esses meteoritozinhos. Ok, vamos lá. O que acontece é que, provavelmente no Egito Antigo, os caras viram aquelas coisas caírem do céu. Existem menções na história, né, nesses hieróglifos, etc. e tal, do metal que veio do céu. Então, provavelmente, eles conseguiram juntar uns meteoritos, conseguiram esquentar o suficiente e fazer aquela adaga que, na verdade, é por isso que acho que o Tutancâmon tinha tanto apreço. Pelo visto, o rapaz gostava de coisas militares, de coisas bélicas. Vocês assistam ao vídeo, que o vídeo é muito legal, né? Então, pois bem, obrigado ao Raríssimo que me presenteou com essa história sobre cutelaria, mas também sobre aquilo que eu chamaria de tempo, de grande tempo, tempo estendido, porque aquele é um artefato feito de um material que veio das profundezas do universo, né, das profundezas do sistema solar, um meteoro que devia estar zanzando há não sei quantos bilhões de anos, mas pensando bem, o ferro que corre nas minhas e nas suas veias é tão antigo quanto, né, ele só chegou aqui antes. Essa questão do tempo, para mim, é bastante interessante. E aí, vamos lá, falando em tempo, tem um a partir de uma certa escala, as coisas não perdem um pouco o sentido, né? Mas quando a gente fala de tempo, você tem tempo muito longo e você tem tempo muito rápido. E tem uma notícia curiosa aqui, que uns cientistas, da onde que eles são? Olha, o cara é egípcio, olha que coisa curiosa. Em 99, um químico egípcio ganhou o prêmio Nobel por conseguir medir o tempo em que moléculas mudam de forma. Em 99, quanto tempo demora uma molécula? É um femtossegundo, sei lá quanto que é, vou até procurar, quanto que é um femtossegundo, vamos ver. Quantas casas depois da vírgula? Femtossegundo. Ah, é um 0,15. Imagina, 0, aí você põe 15 zeros depois da vírgula, 1. Então o cara tinha conseguido medir uma coisa que era 0,00000000 segundos, falou, uau, isso é um femtosecond. Mas o que acontece, um cara conseguiu aqui, da onde que esse maluco agora? Da Universidade Goethe, é o professor Dörner, ele conseguiu medir um evento que dura um zeptosegundo. O que, que é um zeptosegundo, que eu nem sabia que existia? Zeptosegundo é 10 a menos 21, ou seja, é 0,20 zeros depois da vírgula 1. 20, olha, é uma fração simplesmente infinitesimal de tempo. O cara conseguiu medir. E o que, que ele mediu? Ele mediu, na verdade, olha que coisa insana. Ele pegou um átomo de hidrogênio, e fez passar um pulso de luz. Esse pulso de luz, a hora que ele encontrou o primeiro elétron, o primeiro elétron deu uma bagunçadinha, aí na sequência ele encontrou o segundo elétron. Então o intervalo entre que ele demorou para encontrar os dois elétrons está na cara. Então, cara, isso é completamente insano, né? Que coisa maluca que a gente consegue ver nessa escala. E aí, pegando carona nisso, não sei se vocês gostam, sei lá, que é um personagem que me inspira bastante. Ele acabou de ganhar o prêmio Nobel, é Roger Penrose. Eu comentei ele alguns dias atrás aqui no Radinho, porque ele tinha descoberto uma maneira de você azulejar, né, o piso da sua casa, a sua rua, azulejar o planeta inteiro. Acabou de passar um beija-flor, que é bom, não passa, né? Motocicleta passa. Uma maneira de você azulejar o universo com dois tipos, com duas formas, né? Você pega duas formas que vão se encaixando como se fosse um quebra-cabeça, e elas vão se encaixando cada hora, você vai se encaixando, vai encaixando, elas têm vários encaixes e tal, e isso é capaz de você azulejar o universo inteiro e o padrão não se repete. Esse é o Penrose. Ele acabou de ganhar o prêmio Nobel por causa do seu estudo sobre buracos negros. Mas o que é interessante, eu não sei se o tema interessa para vocês, é o tema da consciência. Até que ponto a consciência pode ser traduzida em alguma coisa que um computador entende, né? Você vai conseguir fazer... Aliás, voltando para o maluco lá do transhumanismo, o pessoal do transhumanismo acredita que em algum momento você vai transferir a sua consciência para um computador, como se a consciência humana fosse computacional. E o Penrose tem uma entrevista muito bacana que ele fez aqui sobre as dúvidas que ele tem com relação a isso. Porque ele desconfia, e isso é muito interessante, que talvez por trás da consciência ou de como o nosso cérebro cria a consciência estejam processos que não são só conexões entre neurônios, sinais, sejam processos que você só vai entender através da física quântica. Ou seja, consciência quântica, aí alguém acende um incenso, vai botar uma música engraçada, vai tocar um pandeirinho. Não, isso não é papo conversa mole para pegar moças distraídas, não. É, a questão é que isso é muito curioso, ele falou, poxa, vamos imaginar que de repente o cérebro dependa de algum fenômeno quântico. O chato de qualquer fenômeno quântico, quando você vai pensar, sei lá, em transmitir informação ou fazer um computador quântico, seja o que for, é que sistemas quânticos são muito sensíveis à interferência, qualquer coisa bagunça. Então você não ia conseguir ficar focado por uma fração de segundo, se bem que isso já acontece. Aliás, talvez seja esse o problema. E aí ele conta com muita humildade que ele tinha escrito um livro sobre a consciência, mas ele percebeu que ele realmente não deu conta. Um amigo sugeriu um outro caminho, e ele mergulhou o quê? No estudo da anatomia do cérebro, e aí ele descobriu que os neurônios têm um tipo de estrutura que chama microtúbulos, ou alguma coisa parecida com isso, que são tubinhos muito simétricos. Ele falou, olha, se é simétrico, isso talvez facilite a conservação de qualquer informação no estado quântico. Moral da história, esse cara ele se aprofunda na biologia, se aprofunda na questão neurológica para tentar entender como que a consciência funciona, talvez de um ponto de vista quântico. E aí ele inclusive vai basear o estudo dele, isso é uma questão interessante, em anestesia, que a gente já falou de anestesia no Radinho faz algumas semanas, não sei se vocês se lembram. Acontece o seguinte, ninguém sabe muito bem como a consciência funciona. O que, que é a consciência? Mas a gente sabe dopar um infeliz que vai ser o cara, se você vai ser operado, bom, o cara te dá lá uma injeção, seja lá o que for, você apaga e você volta, né, quase sempre, né, e você volta feliz e contente. Ou seja, a consciência é alguma coisa que você consegue ligar e desligar. E o que é mais engraçado, eu já comentei isso com vocês, que a gente não sabe muito bem como. Eu acho que a notícia que eu dei anteriormente era justamente uma pista sobre de que maneira a gente talvez consiga desligar a consciência e ligar de novo. E o Penrose falou, olha, seguinte, talvez a gente consiga entender melhor o que é a consciência ao ver o que, que essas substâncias afetam. Né? Será que elas afetam essas microtubulinas, aí, sei lá, tubulinas, ou seja o que for... Se a hora que a gente pegar aonde que essas substâncias químicas estão atuando, a gente talvez consiga entender o mistério da consciência e talvez ele seja um mistério, um fenômeno quântico. E aí tem duas questões aqui, vou pegar carona no Penrose, e já que a gente estava falando de números, etc e tal, um outro vídeo que eu vou dar, eu vi vários vídeos do Penrose, tá? Esse final de semana, e um deles era por que que a matemática funciona. Hã? que isso parece uma coisa óbvia, né? Ainda mais para quem faz exatas. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas quem fez exatas aqui, não sei. Eu fiz exatas com aquela impressão de que o mundo é matemática, que a matemática explica o mundo. Mas, na verdade, a coisa não é tão... não é bem assim. Porque existe a matemática, certo? A matemática é um universo praticamente à parte. Você pode estudar matemática pela matemática, sem nenhuma conexão com o mundo real. Inclusive, várias disciplinas da matemática realmente são muito estranhas, são muito diferentes. Elas são consistentes entre si, blá, blá, blá. Né? Funciona, tem várias coisas ali. Mas é outro planeta, é outro universo. Apenas uma parte pequena da matemática a gente consegue associar com o que a gente vê aí. Estou olhando aqui pela janela para ver se aparece o beija-flor. Mas tem muita parte, muita coisa da matemática que é quase um universo paralelo. Tá? E a questão é, ok, você tem a matemática que praticamente tem vida própria, é como se ela fosse um outro universo, e você tem um mundo físico, que a matemática ajuda sim a entender. Agora a questão é, por que que o mundo físico segue a matemática? E essa não é uma questão óbvia, não é uma questão óbvia. O Penrose, ele lembra um pouco, eu não sei se vocês gostam de Platão, eu tenho absoluta aversão, mas tudo bem. O Platão vem com essa ideia, na Grécia Antiga, que esse mundo que a gente habita é um mundo de segunda categoria, é um mundo de segunda classe, porque as coisas são transitórias, as coisas estragam. Né? Eu queria contar essa minha visão aí do Pernilongo para o Platão, para ver se ele consegue mudar de opinião. Né? Na verdade, não, a gente consegue... Né? Mesmo essa flor que vai durar uma semana, na verdade ela existe há, sei lá, 100 milhões de anos, mas o Platão, sei lá, agora já foi. Né? Bom, então Platão tinha essa ideia, não, esse é um mundo transitório, é um mundo efêmero, existe um outro mundo na cabeça do Platão, existe um outro mundo que é um mundo eterno, é um mundo atemporal, é um mundo perpétuo, perfeito, de formas ideais. Então, eu estou vendo aqui uma janela retangular, eu estou reconhecendo ela como um retângulo porque na minha cabeça eu tenho lembranças desse mundo ideal onde eu vi um retângulo ideal. Então, essa janela retangular, ela é uma encarnação imperfeita de um retângulo que existe no mundo platônico. Eu nunca tive a menor simpatia por essa história, ainda mais porque o que o Platão imagina é que quando a sua alma, né, a sua alma, que eu não sei de onde vem muito bem, sei lá de onde nasce, mas a alma, quando ela vai se encarnar, você vem, né, você vem para esse mundo... atravessando esse mundo perfeito das formas, que tem a beleza, a verdade, o triângulo, o retângulo, é tudo, você vê aquelas formas, a matemática, está tudo ali. Mas nessa trajetória você é conduzido por uma carruagem que tem dois cavalos, o cavalo da razão e o cavalo da emoção. Se o cavalo da sua emoção for muito impulsivo, se ele for muito rebelde, você vai se distrair. Então você não vai prestar tanta atenção assim no mundo belo das formas. Então você vem para o mundo com uma bagagem menor. Você vem menos sensível. Por quê? Porque você tem a impulsividade da emoção atrapalhou você. Então o filósofo é aquele cara cujo cavalo da emoção, o cavalo era negro, se eu não me engano, já tinha uma coisa racista desde então, mas... o teu cavalo mais turbulento, você é um filósofo, os dois cavalos são muito bem comportados, então você chega no mundo com uma sensibilidade extraordinária para as formas eternas. Eu não tenho a menor simpatia por isso, não tenho, tá bom? Ok. Mas, para quem pensa em termos matemáticos, isso parece fazer sentido, muitos matemáticos são platonistas ocultos, e os caras acham que o mundo matemático... que a gente não inventa a matemática, que a gente descobre a matemática, que a matemática está ali para ser descoberta, não é que a gente está inventando. Né? Não sei. Bom, mas de qualquer maneira, o que ele mostra é que, por exemplo, né? Quando Newton faz as leis de Newton, da gravitação universal, que explica como o sistema solar se move, a Terra, a Lua, etc. e tal... As leis de Newton, que são matemáticas, né, é uma fórmula matemática, ela tem uma precisão que o Newton não sonhava. Né? Se o Newton fosse observar o universo naquele momento, ele ia observar com uma precisão meio capenga, porque ele não tinha instrumentos. Ou seja, ele fez uma fórmula matemática que era mais precisa do que as suas próprias observações. Se alguém tem curiosidade, se você quiser fazer qualquer cálculo aqui no Sistema Solar, as leis do Newton, elas vão te ajudar até 7 casas depois da vírgula, 0,000, convenhamos que é uma bela precisão. Então, as leis de Newton, elas têm uma precisão que vai até 7 casas depois da vírgula. Quando veio o Einstein, né, e ele falou, olha, veja bem, as leis de Newton, tá legal, elas funcionam até a página 3, mas eu proponho uma outra maneira de você, uma outra matemática completamente diferente. A matemática do Einstein permite uma precisão de 14 casas depois da vírgula, 0,000, 14 zeros, ou seja, a precisão é 7 ordens de grandeza maior que a do Newton. Ou seja, né, não é que o Newton observou o mundo real e depois ele inventou uma matemática que, né, desse conta. Na verdade, ele inventou uma matemática que demorou 100 anos para a gente perceber o impacto disso. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante essa questão, por que o universo segue a matemática? Ele poderia não seguir, ou é capaz que, de repente, se a gente andar um pouquinho, as coisas funcionem diferente. Mas eu achei esse mistério bastante interessante, sobretudo porque na hora que ele falou também sobre a questão de física quântica, ele falou, olha, vamos lá, física quântica, ok? Aquela coisa cabeluda que ninguém entende direito. O próprio Schrödinger, o Dirac falou, olha, legal, funciona super bem, até não sei quantas casas depois da vírgula, 12, 13 casas depois da vírgula, mas ela é transitória, ela é uma aproximação, está faltando alguma coisa aqui. Né? Então é muito interessante a gente perceber uma das teorias mais bem-sucedidas sendo assumida como uma teoria incompleta. E aí eu vou pegar carona aqui com um canal novo que eu descobri, que eu ainda tenho, não estou com uma opinião muito bem formada, é um tiozinho, tão tiozinho quanto eu, talvez mais até, não sei, ou não, vocês vão achar que de repente o cara está mais bem conservado, é possível, em que ele tenta explicar coisas complicadas de maneira simples. Ele acha, pelo menos, mas vale a pena dar uma olhada, porque eu estava comentando com vocês aqui do átomo de hidrogênio, do tempo, etc e tal, ele está tentando explicar por que no universo tem tanta coisa. Porque, vamos lá, quantos elementos químicos existem? Uns 100. Tem lá hidrogênio, lítio, sódio, carbono, oxigênio. Tá, tem uns 100. Mas se eu olhar pela janela aqui, cara, é uma festa. Só essa plantinha na minha frente aqui deve ter zilhares de substâncias químicas completamente diferentes. Por que que o universo, né? Bom, em primeiro lugar, por que que o universo não ficou feliz e contente com o plasma? Né, com tudo separado. Por que que o plasma, de repente, virou próton, elétron? Por que que os prótons e elétrons viraram átomos? Né? Por que que, de repente, virou o hélio, o hidrogênio? E por que que, de repente, esses átomos não ficaram felizes e contentes, né, 100 tipos de átomos por aí dando bobeira, e resolveram se combinar em moléculas? E aí, molécula, pronto. A hora que você começa a fazer molécula, você faz quanta você quiser. É uma festa. Né? Imagina, tá, com a profusão de moléculas que tem por aí. Não satisfeitas, e aí isso ele não comenta, mas eu comento aqui, um dia essas moléculas descobrem como fazer vida. Sensacional. Mas o que acontece, vale a pena dar uma olhada, porque ele vai explicar que, na verdade, mesmo a química mais fundamental, né, 2 átomos de hidrogênio viram uma molécula de hidrogênio, né? Tudo isso depende, na verdade, de física quântica, e você consegue explicar perfeitamente bem, você consegue calcular, você entende por que que as moléculas se formam. Elas se formam porque simplesmente elas têm que se formar, porque é a maneira mais, é o nível de energia mais estável. Qualquer outra situação seria instável, então eles se acomodam, então de uma certa maneira o universo se acomoda, mas se acomoda na variedade. Isso eu achei muito bacana, mas de qualquer maneira é um canal novo para a gente ver. Esse está sendo um radinho delirante, né? Completamente estranho. Então só para mudar um pouco de assunto, com essa história de tempo, que acho que eu estou meio obcecado, vamos voltar no tempo, vamos pensar em pioneiros da aviação. Hã? Você como um bom brasileiro, agora eu vou fazer um parêntese, segundo os militares que estão no poder nesse país, poder, se bem que é impressionante porque no alfabeto militar poder escreve com PH, mas tudo bem. Esses militares estão no poder e eles determinam que existem maus brasileiros. Quem são os maus brasileiros? É a milícia que controla 47% do Rio de Janeiro? Acho que não. Eu vou dar notícia para isso. Realmente deu uma estimativa que a milícia controle 47% do Rio de Janeiro. Né? Ou então, quem são os maus brasileiros? São aqueles que cometem homicídios. Aliás, eu tenho uma tabela também, saiu no Estadão, eu vou dar ali para vocês. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Rio de Janeiro é 3 ou 4 vezes maior do que em São Paulo. E se eu não me engano, se você for para o Amapá, é tipo, nem sei quanto, é tipo 8 vezes maior, é brutal, né? Brutal. Não, mas não, esses não são os maus brasileiros. Maus brasileiros são os ambientalistas que têm a ousadia, né, de ir para um evento de meio ambiente como o COP no exterior. Porque eles são maus brasileiros, eles estão defendendo o meio ambiente nacional, onde já se viu, eles querem defender a Amazônia, eles querem defender o Pantanal, eles querem defender as nossas espécies que estão entrando em extinção, né? Eles são maus brasileiros e eles merecem ser seguidos por espiões. Então tem aqui uma reportagem que a Anistia Internacional está chocada com o governo brasileiro que coloca espiões militares para seguir ambientalistas. Pelo visto, eles não têm nada para fazer, porque a gente, afinal, mora aqui na Suécia, não acontece nada, então, por tédio, eles vão seguir ambientalistas. Bom, em suma, desculpe, foi só uma digressão, né, mundo real. Vamos lá. Mas vocês, como bons brasileiros, quando pensam em pioneiros da aviação, vocês vão pensar em Santos Dumont. Ok, né? Aí tem aquela polêmica, quem inventou foi o Santos Dumont, não foram esses irmãos Wright. Eu cresci com essa retórica nacionalista cretina, né? Como qualquer coisa nacionalista sempre cretina, e tem um vídeo extremamente interessante que eu gostei muito de ver sobre os irmãos Wright. Os irmãos Wright, né? Eu sabia que eles tinham feito um voo, sei lá onde, no meio do nada, etc e tal, mas o que o vídeo mostra que é muito legal é que esses caras eram, os irmãos Wright, eles tinham uma oficina de bicicleta e eles gostavam de fuçar, de criar, de inventar. E eles começam a experimentar com a questão do voo, mas experimentar de uma maneira sistemática. Eles vão fazer dezenas, centenas de formatos de asa. Eles vão criar um túnel de vento para ver de que maneira, né, a circulação do ar tem a ver com a resistência que a asa cria conforme a forma. Aí o que acontece? Eles vão testando tudo, eles vão criando maneiras de você pilotar o avião, porque voar é fácil, eu posso pular essa janela, eu vou voar por uns 4 segundos mais ou menos, mas não é bem um voo, né? Porque voo pressupõe o seguinte, que você decole, né, que você consiga, né, se manter no voo por um certo tempo, né, contra a gravidade, que você consiga contornar a questão da gravidade por algum tempo, que você consiga pilotar, ou seja, dizer para onde esse avião vai, e que você consiga, obviamente, pousar. Né? Tem várias questões envolvidas aí. E eles foram muito sistemáticos. É aquele pensamento de, em inglês chama tinkering, que é quando você vai fuçando, mexendo, soldando, parafusando, testando, até descobrir como as coisas funcionam direito. Olha, admirável, eu não tinha ideia que os caras tinham posto tanto esforço nisso. Então eles constroem não só aquelas aletas para o avião virar para um lado ou para o outro, eles constroem um sistema de transmissão por cabos, eles fazem os pedais. E aí tem uma questão interessante, que, bom, o ideal seria ter um motor, certo? Na época já havia motores à explosão, já havia motores com combustível, mas o motor pesa muito, não tinha nenhum motor comercialmente disponível, né, que você pudesse botar no avião, o cara não vai sair do chão, né, ainda mais nesses primeiros aviões feitos, né, de barbante e fita crepe. Pois bem, eles fazem sozinhos um motor à explosão. Eles imagina, você fala, o Raríssimo, faz aí um motor você. Como assim eu vou fazer um motor? Os caras fizeram um motor de alumínio, que era uma coisa bastante inovadora na época, tudo era feito de aço, né, de ferro, Ou seja, eles fizeram um motor, eles tiveram que bolar a hélice, eles fizeram experimentos com várias formas de hélice, eles fizeram a hélice. Cara, então, eu, na boa, respeito. Eu preciso conhecer um pouco melhor a história do Santos Dumont, né? Mas eu não sei se ele teve todo esse espírito, que parece um pouco o espírito do Thomas Alva Edison, né? Aquele cara que vai experimentando, testando, fazendo. E, curiosamente, algumas das descobertas dos irmãos Wright, por exemplo, um pouco da física, né, da aerodinâmica, os caras acertaram os valores super bem. Comparado com o que a gente usa hoje, a diferença é muito pequena. Então, puxa, dois irmãos, né, do período de uma vida, conseguiram avançar imensamente a questão da aviação. Eu não tinha a menor ideia, eu achei muito legal. O que mais que tem para falar? Tem uma distração interessante aqui. Vamos voltar para a questão de vida orgânica, de vida animal. Eu tinha comentado de alguns canais em que eles pegam lá um expert, sei lá, em operações militares, um expert em esgrima, e bota o cara para assistir cenas de cinema, que normalmente é tudo marmelada. Mas aí tem um que é muito bacana, que realmente acho que vale, sobretudo pelo lado científico. Eles trouxeram um biólogo, que é um especialista em vida selvagem, para avaliar cenas de filme. Então ele vai avaliar tudo que você pode imaginar, Jumanji, Free Willy, todos esses filmes que aparecem animais, mas o que é legal, porque ele compartilha muito conhecimento sobre animais. Quer ver uma coisa interessante? Free Willy é aquele filme que tem uma orca, eu não assisti, eu acho que já era marmanjo, não me interessei. Mas ele quando mostra uma cena do Free Willy, ele fala, vamos congela a imagem aí. Aí ele mostra a orca. Vocês já viram orca? Eu acho que eu vi orca num parque. Orca é um... Cara, é imenso aquilo. Parece um ônibus. E é preto, muito preto, branco, muito branco. É uma criatura extremamente impressionante. É muito maior do que eu imaginava, tal. Pois bem, então, acho que no Free Willy ela é justamente uma orca dessas de parque, né? E ele fala, congela essa imagem. Aí mostra a orca chamando o menino para brincar. Ele fala, presta atenção nessa barbatana que ela tem no dorso. Ela tem uma barbatana em cima, certo? A barbatana estava caidinha para o lado, assim, quase um ponto de interrogação. Ele falou, olha só, quando uma orca está feliz no seu ambiente selvagem, por aí, caçando, etc. e tal, a orca, essa barbatana, é reta, ela é ereta, ela é durinha. O que acontece quando você coloca uma orca em cativeiro, ela fica deprimida e essa barbatana, ela baixa. E ela nunca mais volta. Mesmo que você liberte essa orca, coloque ela no mundo selvagem, o trauma do cativeiro. Então, olha só, é uma cena que poderia ser uma gracinha, que é aquele gracinha, a orca está querendo brincar. E falou, meu, para mim que sou biólogo, o que eu estou vendo é uma orca deprimida. Cara, é muito legal, porque ele vai comentar um monte de coisa, jacaré, cobra, cara, é muito... Bom, eu gostei. Então, é um canal para seguir. Eu encontrei três vídeos desse cara falando sobre sobre animais. Eu achei muito bacana. E aí, tem uma questão interessante falando sobre animais aqui, um desses canais de ciência que eu estou sempre compartilhando com vocês, em que ele resolve compartilhar os grandes cantores da natureza. Quem canta? Né? Além do seu vizinho, né, que acha que canta no banheiro, no box e tal. Não, felizmente não tenho nenhum desses. Né? Eu me lembro, acho que de uma viagem que eu fiz para Porto Alegre, que no hotel tinha um cara que cantava uma música gaúcha realmente bastante peculiar no banho, mas deixa para lá, é uma lembrança. Nós cantamos, óbvio, mas outras criaturas cantam, por exemplo, passarinhos, isso é óbvio, mas o que é muito interessante aqui é o seguinte, a gente canta porque a gente tem uma laringe que permite que o renezinho fale sem parar. Pássaros não têm laringe, eles têm uma coisa que, pelo que eu entendi aqui, chama siringe, é diferente. É assim que eles produzem sons. Aliás, como tem uma siringe em cada pulmãozinho, na verdade eles conseguem produzir duas notas ao mesmo tempo. Que legal. Mas o que é interessante é que o canto dos pássaros, eles aprendem, eles têm uma boa parte do cérebro dedicada ao canto, tá bom? A aprender o canto, né? Muito interessante. Curiosamente, nós também temos, né? E aí o vídeo se estende por espécies que você não imaginava que cantassem. Por exemplo, ratos cantam. Felizmente, os ratos cantam numa frequência muito alta e a gente não ouve, só faltava essa, você ficar ouvindo a cantoria. Eles falam do rato, eles falam de um peixe medonho que também canta, esse infelizmente dá para ouvir, é um barulhão. Eles falam de... Bom, o normal seria falar de cigarras, mas eles vão falar de mosca de fruta. A mosca da fruta canta, né? Algumas cantam vibrando a asa, outras vibrando o abdômen. Em suma, né? Quase todas essas criaturas cantam por várias razões, às vezes é para marcar território, mas normalmente são os machos tentando impressionar as moças, ou espantar, né? No meu caso, acho que seria espantar. Mas, pois bem, o que é muito interessante essa questão do canto é que o mecanismo que você use para cantar seja específico de cada espécie, aparentemente talvez tenha uma origem comum muito antiga. Então talvez a questão do canto, que talvez até tenha, quem sabe, dado origem à linguagem, é muito ancestral. E voltando em coisas muito ancestrais, e passarinhos, um outro vídeo desse mesmo canal fala o seguinte, eu estou respirando, você está respirando, estamos todos respirando, eu consigo cantar, eu consigo falar, porque a gente respira e a gente tem pulmões. Hashtag é só que... Não tem hashtag aqui, né? Mas, na verdade, o nosso pulmão é meia boca. Essa que é a questão. Você tem atletas de elite, os caras estão correndo para lá e para cá, treinando a parte aeróbica, mas a questão é que o nosso pulmão não é a coisa mais esperta do mundo. Aliás, eu não sabia disso, por isso que eu estou compartilhando com vocês. O que acontece? O nosso pulmão são dois sacos que o diafragma estica, aí ele enche um pouco de ar, aí ele espreme, aí sai um pouco do ar, mas, cara, é um processo meio bizarro, não só porque sempre sobra um pouco de ar velho no pulmão, né? Ainda mais se você é sedentário, ou você está sentado com a bunda na cadeira, você está com um monte de ar velho ali, ele não está trocando tudo. E segundo, porque metade do tempo o teu pulmão não tem oxigênio novo, né? Entra oxigênio novo, aí tem um outro ciclo que não tem nada, agora entra, então a coisa fica oscilando, o nível de oxigênio fica oscilando, então a eficiência da nossa respiração não é assim exatamente espetacular. Acontece que passarinhos, essa criatura que eu estou de olho para ver se aparece aqui, mas é capaz que ela esteja me ouvindo, né? Eu devo estar fazendo barulho, ela não vai aparecer. Pois bem, passarinhos, veja que coisa curiosa, eles têm um pulmão diferente. Na verdade, o pulmão nosso, eles chamam de bidirecional, porque ele enche e esvazia, enche e esvazia. O pulmão dos passarinhos é diferente porque o ar circula o tempo todo. Ele fez um diagrama, eu não entendi muito bem o diagrama, eu vou pesquisar um pouco mais a respeito, é que assim, na verdade o pulmão do passarinho ele não expande nem contrai, ele está sempre do mesmo jeito. O que puxa o ar e expulsa o ar são dois sacos. Então, em paralelo com o pulmão, além de ter o pulmãozinho ali, que é onde, né, ele absorve o oxigênio e tal, você tem uns saquinhos ali que eles ficam bombando o ar. Então, eles ficam bombando o ar através desse pulmão o tempo todo. Então, não tem ar velho nesse pulmão, porque o ar está sempre sendo trocado, é sempre ar novo. E isso explica por que passarinhos, por exemplo, conseguem voar. Porque o pulmão dos caras funciona melhor. Aí você fala, mas que desgraça, né? Por que a gente não tem um pulmão desses? Se a gente tivesse um pulmão desses, ia correr maratona sem problema nenhum. Né? Acontece que o que é mais interessante é que esse pulmão dos passarinhos, que é um pulmão que eles chamam de unidirecional, aparece em alguns tipos de lagarto também. Aí se você começa a voltar na história, você percebe que isso é do tempo dos dinossauros. Os dinossauros tinham uma respiração mais eficiente que a nossa. Provavelmente porque eles tiveram que se adaptar a uma daquelas extinções em que o nível de oxigênio caiu muito. Então eles tiveram que criar um sistema de respiração mais eficiente porque o nível de oxigênio estava baixo. Aí o que acontece, o nível de oxigênio acabou subindo de novo e os mamíferos, mesmo com o pulmão meia boca, conseguem funcionar um pouco melhor. Mas eu gostei dessa história, não tinha ideia que o nosso pulmão era um pouco meia boca, por assim dizer. Aliás, vou fazer um outro... É muito comum, eu já fui trollado, eu sou sempre trollado por gente que tem alguma visão mais religiosa sobre as coisas no YouTube. E eu lembro que um cara falou, não, porque a perfeição da criação. Eu falei, cara, perfeição da criação até a página 3. E uma das mostras, né, de que a gente não é perfeito, bom, agora a gente já sabe, o pulmão da gente não é tão bom assim. Os nossos olhos, que a gente sempre acha que é uma prova da intervenção divina. Vamos lá, o olho da gente, se você pega um polvo, o polvo tem aquele olho gozado, o olho do polvo, sobre vários aspectos, é melhor que o nosso, e eu vou explicar por quê. Nós temos uma coisa chamada ponto cego, tá bom? Você já deve, procura aí algum vídeo no YouTube sobre ponto cego, se você estender o braço e ficar olhando para o dedão, tem uns truques aí que você vai perceber que mesmo que você não perceba, porque a tua consciência está te enganando, você tem uma região da sua visão que você não enxerga nada. É que o cérebro te engana o tempo todo, é isso que ele faz. Mas você tem um bendito ponto cego, né? Você tem um ponto que você não está enxergando. Você tem que mover os olhos para que, né, para compensar essa história. Por que diabos você tem um ponto cego? O polvo não tem ponto cego. Várias criaturas não têm ponto cego. Por que que elas não têm? Vamos imaginar, agora sou eu falando aqui, fiquei pensando em como explicar essa história. Vamos imaginar que você trabalha numa loja, né? Aliás, tem um artigo aqui mostrando quanto que a transformação digital, na verdade, significa desemprego, então muita gente está perdendo emprego por causa dessa transformação digital acelerada, que uma hora que você contrata um robô, você demite 10, 100 pessoas, tudo bem, mas vamos esquecer que você vai perder o emprego por causa disso. Vamos imaginar um tempo em que ainda havia lojas, que não era tudo e-commerce. Então você tem uma loja, sei lá, em que você vai vender aparelhos celulares. E aí você vai criar um display maravilhoso, lindo, para colocar todos os celulares ligados ali naquele display. Que coisa maravilhosa, né? Você criou tal. Aí, na hora que você vai botar, aí você leva, ups, o celular tem carregador. Por onde eu passo o fio? Né? E aí o que acontece, como você não pensou nisso antes, você vai ter que fazer um buraco gigante em algum no meio do teu display para passar todos os fios, e vai ficar aquela coisa tosca, né? Todos os fios saindo de tudo quanto é lado e entrando por um raio de um buraco feio. Na verdade, o seu olho é uma coisa parecida, porque o nervo óptico é toda a fia. Imagina, teu olho, você tem a retina. A retina é como essa placa de madeira do seu display. Você tem que colocar sensores, que são os cones, certo? Os cones têm que estar conectados. O que acontece é que a nossa retina é. Como é que seria normal no teu display? Não, para cada celular que eu vou colocar aqui, eu vou colocar um furinho, o fio passa por aqui discretamente e lá atrás ele vai parar na tomada. Certo? Certo, seria o normal, né? Então, no olho do polvo, cada sensor ali, o fiozinho dele, o nervo dele, ele atravessa a retina e atrás da retina ele vai se juntar lá no nervo óptico. Então, não precisou fazer um buracão, né? Você tem vários buraquinhos, cada sensor ali, ele passa por trás, está tudo bonitinho, você ocupa a retina inteira do polvo. No olho humano, por alguma razão completamente bizarra, esqueceram disso. Então, cada cone, o nervo tem que sair por cima da retina, e aí eles se juntam todos e passam por um buraco para ir para o nervo óptico. Convenhamos, isso merecia uma revisão no design, né? A gente tem um ponto cego, então acabou essa história de que é um projeto perfeito, que nós somos o triunfo da criação. Desculpa, o olho do polvo é muito mais legal. Tem uma questão interessante aqui, falando em biologia. Eu falei sobre audição, eu falei sobre visão, vou falar sobre olfato. Eu não sei se vocês já se aventuraram, e agora fica aí o aviso, caso um dia a gente possa viajar de novo e você vá para a França, pense duas vezes antes de entrar numa loja de queijos. Uma loja de queijos na França, para quem, como eu, é leigo, e para quem tem uma sensibilidade ainda não educada, equivale a uma guerra química, equivale a você levar uma martelada na testa, porque, cara, eu lembro que eu tentei entrar e sair. Eu devo ter ficado um zentossegundo dentro do ambiente, porque eu não conseguia. A questão é por que que o queijo cheira tão mal? E aí vem uma questão extremamente interessante aqui, que quando você pega um queijo normalmente ele vira um belo queijo, sei lá, um camembert. Pensa qualquer queijo aí, um brie, um gouda, sei lá, ele é normalmente uma mistura de bactérias com fungos, né? Um queijo é praticamente leite mofado. É um leite que, em princípio, né, outras criaturas estão operando ali. O que é muito interessante é que boa parte dos cheiros são produzidos pelos fungos, e esses cheiros, essas substâncias que são voláteis, eles chamam de compostos orgânicos voláteis, VOC, esses compostos voláteis, eles comunicam para as bactérias coisas importantes. Então, quando as bactérias sentem o cheiro liberado por esses fungos, elas agem de uma outra maneira. Então, olha que engraçado, é duas espécies que de alguma... não é nem espécie, vai, é dois gêneros, duas ramos completamente diferentes da árvore da vida, descobriram como se comunicar através do cheiro. Então, esses cheiros todos, eles na verdade sinalizam, as bactérias entendem o que está acontecendo e mudam o comportamento. Então você talvez consiga produzir um queijo completamente diferente a partir do cheiro que os fungos liberam. E aliás, bem lembrado, eu acho que eu deixei de comentar um artigo extremamente interessante aqui outro dia, também sobre uma coisa tipicamente francesa chamada terroir. Terroir é aquela qualidade que explica por que aquele vinho que na região, não sei de onde, da França, tem aquele sabor especial, aquele perfume especial. O que é muito interessante é que os cientistas estão descobrindo que existe sim essa questão do terroir e tem a ver tanto com a composição do solo, com o regime das chuvas, com o regime de sol, mas também tem a ver com as bactérias e fungos presentes naquela região. Então, quando você está experimentando um vinho, você está experimentando o resultado de uma interação entre inúmeras coisas que se comunicam entre si. Eu achei muito legal. Meu Deus do céu, acho que esse é um dos radinhos mais longos do mundo. Como que eu posso encerrar? Ah, eu vou encerrar... Tá legal, eu vou encerrar com uma dica. Acho que essa coisa de matéria escura eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar várias coisas para amanhã. Tá? Mas eu vou deixar uma dica que cara... aliás, eu vou colocar no meu Twitter agora, vou colocar no meu Facebook agora. É um vídeo de uma companhia de dança no Harlem, em Nova York, são negros. Eles fazem um vídeo de dança que mistura o balé clássico com danças modernas, populares, ao som de um concerto de violinos de Bach. É o meu presente para vocês. Eu sei que o aniversário foi meu, mas Bach deu isso de presente para a gente, esses bailarinos deram isso de presente para a gente, e eu dou isso de presente para vocês hoje, para vocês começarem a semana inspirados. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Ah, aliás, amanhã eu comento. Um grande abraço e até amanhã.